viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos à viagem pelo Museu de Macau. Desta vez vamos trazer-vos os biombos Namba. Os biombos Namba surgem na sequência do programa da Naldo Trato e nós temos um biombo no Museu do Centro Científico e Cultural de Macau que tem 6 folhas com pintura a têmpera sob papel de arroz, revestido a folha de ouro, sendo execução da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. E nós temos a réplica, porque o original se encontra no Museu Nacional de Arte Antiga. No entanto, eu devo dizer que esta réplica é extraordinária, uma vez que tem a execução desta fundação, que era muito boa a fazer este tipo de trabalhos, de maneira que era e ainda é, de modo que aconselho vivamente esta, uma visita ao Centro Científico e Cultural de Macau só para o biombo Namba. Agora, os biombos Namba. O que significa biombos Namba? Biombo é uma palavra que vem do japonês e quer dizer, pelo menos, que é um artefacto que tem 2 corpos. Biombo, não é? Os 2 corpos. Aqui temos 6, porque são 6 folhas. É um biombo de 6 corpos. Mas, e Namba, o que significa Namba? Namba significa os bárbaros do sul. A Namba é japonês, em chinês diz Nan Wan. E Nan é sul, Wan é os bárbaros do sul. Portanto, os bárbaros que vêm, portanto, do sul podem ser portugueses, espanhóis, italianos, europeus, mas aqui estamos a arte do biombo Namba vai retratar uma chegada de Naldo Trato a Nagasaki. Ora bem, este tipo de biombos retrata então os portugueses e por isso se chama, numa tradução literal, os bárbaros do sul, enquadrando-se na temática Namba, dedicada à descrição dos portugueses que iam comerciar até à ilha do Japão. No biombo vemos a nau ancorada em Nagasaki. Portanto, estamos a olhar para o biombo e estamos a ver a nau ancorada. Estamos a ver os bárbaros do sul, pujantes, narigudos, muito bem trajados, fazendo-se acompanhar de numerosas mercadorias. E perguntam, este narigudos porquê? Talvez porque nós ocidentais, os chineses, japoneses, orientais, quando olham para nós, consideram-nos muito narigudos. Mas há uma explicação possível, é que haveria muitos judeus no comércio do Oriente, até para escapar de condições adversas do Ocidente e do Ocidente cristão, que à época portugueses e espanhóis estavam unidos e os espanhóis eram extremamente cristãos e levaram primeiro à expulsão dos judeus de Espanha, que fugiram para Portugal, e depois de Portugal foram para os vários pontos das antigas, como se dizia, das antigas colónias. À época eram colónias. Ora bem, então, e nestes biombos vemos a chegada da nau do trato, a que os japoneses chamavam Kurofune. Muito engraçado, porque Kurofune significa embarcação negra, e os chineses chamavam Heichuan, que significa barco negro. Porquê? Porque esta nau do trato era imensa, portanto podia ir até 1.600 toneladas, era um corpo imenso e bordejado a armas para imposição e respeito, não é? Respeito mais forte pelos outros, e levava todo o tipo de mercadorias, entre as quais escravos, que à época eram considerados também mercadorias. No biombo Namba nós vemos a chegada dos portugueses, alguns estão dentro da nau, outros já estão desembarcados e têm as principais mercadorias à vista, ali na praia. É muito interessante ver os rolos de seda, por exemplo, que eles têm, seda crua, rolos de seda, seda crua, e ao lado dos comerciantes, dos homens bons da terra, que surge o principal, aquele que seria o governador interino, o capitão, capitão da nau do trato, o capitão mor da nau do trato, pois esse distingue-se porque tem sempre uma sombrinha a protegê-lo e ao lado com serviçais e escravos. E o que nós vemos nesses biombos do ponto de vista antropológico se torna extremamente interessante é que estes biombos são, de facto, trazidos pela mão de pintores como Canon Aidan e Canodomi, e o que nós vemos é que nós aparecemos, portanto, os nossos homens bons aparecem com casacos de gibão e calças bombachas, largas e armadas, portanto, com o capitão mor com a sombrinha, ladeado de serviçais e escravos, mas esses escravos são extremamente bem tratados, ou seja, nós vemos que nós vemos, por exemplo, alguns dos homens bons, não é por causa ali não era o capitão, mas alguns dos homens bons a colocar a mão por cima da cabeça do escravo, mas numa posição de proteção, não numa posição agressiva. Isto não justifica de modo nenhum a escravatura. Não estou com este discurso a justificar a escravatura. Pelo contrário, aliás, fomos os primeiros países, não fomos o primeiro. O primeiro foi a Grã-Bretanha, a abolir a escravatura. Mas nós fomos os primeiros a ter ideia, a Grã-Bretanha, os primeiros a colocar em prática, e nós os segundos, portanto, seguimos imediatamente isso, mas que de facto entre o século XVI, entre o século XV e o século XIX nós comerciámos em escravos e tratámos como mercadorias e hoje não faríamos, com certeza que não faríamos, no entanto, à época, quando o fizemos, o que passa para o biombo é o modo suave como nós os tratamos, não é? Está ali alguém a colocar a mão num sentido protetor. Todos os serviçais que aparecem, todos os empregados, todos os escravos estão à vontade, não estão em posição de medo. Mas os portugueses são retratados neste biombo ao nível, se eu puder dizer isto, ao nível dos deuses. Primeiro porque vêm de muito longe e numa embarcação imensa. Logo aí, depois porque introduziram tecnologias que os japoneses consideram fantásticas, a espingarda, não é? O arcabuz, mas para ser mais concreta, foi o arcabuz que foi introduzido no Japão. E, portanto, logo aí nós estamos numa posição de predomínio. Depois, colocam os nossos marinheiros em posições acrobáticas que só visto no biombo, desafio todos a irem ver, em posições acrobáticas que nem no melhor circo do mundo, nem os chineses fazem circo fantástico, são uns acrobatas admiráveis, nem eles conseguiriam estar nas cordas da maneira como os japoneses colocam os nossos marinheiros. Isto significa um respeito imenso pelos portugueses. Aliás, o respeito da população japonesa da ilha de Nagasaki pelos portugueses à época era tal que, de facto, os shoguns e as autoridades ficaram receosas e, por isso, facilmente embarcaram quando foi para expulsar os portugueses de Nagasaki e das ilhas, facilmente embarcaram nas intrigas que foram promovidas por potências concorrentes, como, nesse caso, os holandeses. Como é natural, porque de facto nós despertámos na população uma admiração sem limites que nos é transmitida por estes pintores nestes biombos Namvan. Portanto, nós estamos... Nós, os nossos mercadores, os nossos comerciantes estão admiravelmente trajados, estão rodeados de empregados que se portam com extraordinária correção, com os quais têm excelentes relações. Os marinheiros são do outro mundo, por assim dizer, fazendo acrobacias nunca vistas e, portanto, despertando, de facto, muita admiração. A nau, e nós vemos perfeitamente as mercadorias que vêm dentro da nau, a nau vem carregada de mercadorias como azeite, vinho, não vemos o azeite e as vinhos, vemos as caixas, não é? Mas azeite, vinhos, queijos europeus, animais raros, sedas, lacas, porcelanas chinesas, especiarias e mobiliário indiano. Atenção que aqui, na rota do Japão, o principal negócio era trocar as sedas e as porcelanas que nós íamos buscar a Cantão num junco, subíamos o rio até Cantão, esperávamos a altura oportuna da feira de Cantão e depois trocávamos no Japão por prata. E daí o Japão ser conhecido como o arquipélago das Ilhas da Prata Fina. Ora bem, Os japoneses responderam muito bem ao encontro de culturas, tendo-se difundido rapidamente o cristianismo pela aldeia piscatória de Nagasaki, cujo nome significa Cabo Longo, Nagasaki, Changji, em chinês. Por isso, os portugueses convenceram-se que estavam em terra cristã. Eles, não, mas realmente eles aderiram ao cristianismo. Os missionários, foi um sucesso, os missionários jesuítas chegaram e converteram a população, construíram as suas igrejas e até uma misericórdia, bem como uma comunidade de mestiços, porque havia muita mistura entre portugueses e japonesas, o que não acontecia com as chinesas, porque era uma comunidade muito bem recatada e muito bem guardada. Os homens chineses eram mais ciosos, muito ciosos das suas mulheres, e portanto aos portugueses era muito difícil misturarem-se com chinesas e era muito mais fácil misturarem-se com japonesas. E daí ter surgido uma comunidade de mestiços nipónicos, sino-nipónicos, muito superior, e diz-se até que as primeiras macaenses, portanto, os primeiros macaenses, os macaenses, portanto, tanto as macaenses como os macaenses, são fruto de um cruzamento inicial entre portugueses e malaios e malaias e japonesas. Só muito mais tarde é que vieram os casamentos com chinesas muito bem guardadas, tesouros muito bem guardados. Maneira que, daí que a bordo seguiam então portugueses, em companhia cosmopolita, portanto, a bordo iam cerca de 200 passageiros, onde se misturavam-se várias etnias, africanos, indianos, árabes, judeus e europeus, entre os quais também encontrávamos missionários da Companhia de Jesus, portugueses, italianos e alemães, espanhóis e alemães. Aqui é muito importante, porque eles iam embarcados não só para cuidar da alma dos passageiros, como, e aí eles rezavam as missas secas. Porquê missas secas? Porque a bordo levavam uma arca portátil e que colocavam a bordo. E porquê estas missas secas? Porque era proibido comungar a bordo, porque a água salgada não era considerada um elemento sagrado. A água doce era, e com a água doce se batizava, mas com a água salgada não. E, portanto, em ambiente de água salgada tinham que se rezar missas secas. Mas os missionários não iam só cuidar das almas dos passageiros, os missionários iam também fazer negócio. E isto por, e perdoem a crueza da expressão que eu vou empregar agora, isto por estreiteza de vistas de Roma à época. Porque Roma cortou os fundos que eram necessários para a evangelização do Extremo Oriente e disse: é uma dispersão de meios, o padroado do Extremo Oriente estava nas mãos dos missionários jesuítas. E Roma disse: é uma dispersão de meios financiar a obra de evangelização no Extremo Oriente. Daí que os missionários da Companhia de Jesus, que não eram de baixar os braços de maneira nenhuma, extremamente ativos, arranjaram maneira de se autofinanciarem, de modo a poderem construir as igrejas, os hospitais, os orfanatos e as misericórdias em Macau, em Nagasaki, no Oriente. Assim, eles iam também a bordo para se financiarem a sua obra cristã. A necessidade de se envolver em transações comerciais sucedeu, então, devido a Roma considerar esta dispersão de meios. Logo, a Companhia de Jesus, à qual tinha sido atribuído o padroado da região, teve de encontrar os seus próprios financiamentos para a missionação. Ora, nada melhor do que colaborar ativamente nos negócios que proporcionava a rota do Japão navegada pela Nau do Trato. Esta rota foi a mais lucrativa do Extremo Oriente, a partir de 1571 até 1639, altura em que os portugueses foram expulsos do Japão. E nem mesmo os missionários puderam ficar. Os que tentaram foram perseguidos ou martirizados e definitivamente expulsos em condições extremas em 1639. O encontro entre as culturas portuguesa e japonesa teve ainda consequências científicas e tecnológicas interessantes, como, por exemplo, a introdução da espingarda do Acrabuz, em 1543, ou mais, portanto, espingarda, eu quando digo espingarda, é a espingarda que nós utilizamos vulgarmente, mas de facto são arcabuzes, que terá permitido, isto é uma teoria, é que nós ao levarmos as armas para o Japão, talvez tivéssemos conseguido permitido a unificação do Japão a partir do século XVII. Porquê? Porque o shogunato que tem as armas vai ser predominante em relação a todos os outros e, portanto, vai permitir, talvez, não há comprovação científica disso, mas que poderemos ter auxiliado à unificação do Japão. Como também na China, o facto de nós fazermos não só circulação de armas, mas como circulação de produtos, do ponto de vista das transferências ecológicas, pois houve, a determinada altura, houve uma grande epidemia na China e sofreu epidemia e condições atmosféricas e condições climáticas negativas, o que levou a uma escassez na produção do arroz. E porque nós levávamos batata e milho, que íamos buscar às mais diversas, às nossas colónias de então, nomeadamente ao Brasil, na América do Sul, pois o facto, e também, também levávamos de Portugal, tomate, alface, agrião, o facto de nós termos introduzido à época a batata na China terá permitido, segundo historiadores chineses como Jin Kuoping, terá permitido calar a fome a muitos chineses e estabilizar a população chinesa no século XVI, de modo a que tenha crescido ao ponto de 1.500.000.000, que como hoje nós vemos. E diz esse historiador que é devido aos portugueses que no século XVI a população chinesa, a determinada altura, não morreu de fome, justamente porque nós fazíamos essas transferências, não só transferências tecnológicas, como também transferências ecológicas que permitiram falar na primeira grande globalização feita pelos portugueses no século XVI. E agora resta-me convidar-vos a que venham ao Museu de Macau ver o biombo Namvan, porque uma coisa é eu estar a falar dele, outra é ver, e é uma peça lindíssima, que laca, depois folha de ouro por cima, as descrições portuguesas, o modo bonito como nós somos apresentados, vale muito a pena. De modo que até ao próximo programa. Obrigada. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.